Para a mensagem 2, nós temos que eu considero um tema muito precioso. Transferidos das trevas para a luz. Para viver no reino de Deus. Como o resplandecer da realidade do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler de novo. Devagar, transferidos das trevas para a luz, para viver no reino de Deus, como resplandecer da realidade do Senhor Jesus. E eu sinto que seria de benefício se eu lesse a leitura bíblica. Realmente vale o tempo para ouvir diretamente da palavra a respeito de sermos transferidos das trevas para a luz, sobre o nosso viver no reino de Deus. De que maneira? Como a realidade do Senhor Jesus resplandecendo sobre nós. Então, começamos com Atos 26, 18. A comissão dada a Saulo de Tarsos, conhecido como Paulo, para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz. E da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Colossenses 1:13. O qual, se referindo a Deus, nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E nós temos uma porção mais longa em Marcos capítulo 9. Versículos 1 ao 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma provarão a morte, até que vejam ter chegado o reino de Deus em poder. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte. Em particular, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, tais como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus, E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Rabi, bom é estarmos aqui. Façamos três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles sobremaneira atemorizados. E veio uma nuvem que os cobriu, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho, o amado. A ele ouvi. E de repente, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E aqui eu gostaria de ler uns versículos paralelos em Mateus 17. É algo que eu gostaria de trazer à sua atenção. E está no versículo 28 do capítulo 16. Aqui diz: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E no versículo 2 eu quero ler por alguma razão. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele foi transfigurado. A glória que estava escondida dentro dele foi manifestada. Ela brilhou. Então, o seu corpo foi transfigurado e a sua face resplandeceu como o sol. Eu amo isso. A sua face, o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram tão brancas quanto a luz. E a última referência é Apocalipse 22, versículos 4 e 5, que fala do nosso destino eterno, como a Nova Jerusalém, a esposa do Deus Redentor. E verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles, e não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor Deus brilhará sobre eles. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Nós veremos a sua face, o seu nome estará na nossa testa, e o Senhor Deus resplandecerá sobre nós. É assim que ele reina no seu reino, no trono. Brilha sobre nós. Então nós vamos reinar para sempre. Agora vimos ao esboço, algarismo romano número 1. Deus nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino de Deus, que é uma esfera de luz. Deus nos libertou. Ele nos transferiu da autoridade das trevas. Enquanto eu falo essa palavra, ainda no sul da Califórnia, 35 milhões de pessoas por aí vivendo na Califórnia. Quase todos eles estão vivendo debaixo da autoridade das trevas. Muitos no governo, eles têm a posição, mas eles estão conduzindo o Estado sob a autoridade das trevas. Em Washington, D.C., quase todas as coisas são decididas ali na Casa Branca, no Senado, na Casa dos Representantes. As coisas são levadas a cabo sob a autoridade das trevas. E agora na Europa, na França, na Alemanha, na Grécia, na Espanha, só para dar o nome de alguns lugares representativos. Onde estão as pessoas vivendo agora mesmo? Debaixo da autoridade das trevas. Mas nós estamos aqui. Como um antitestemunho, um contra-testemunho. Porque nós sabemos, Deus nos transferiu das trevas para o reino de Deus. E nós vimos na mensagem 1 que o reino de Deus é uma esfera de vida. Agora precisamos ver o reino de Deus como uma que é uma esfera de luz. Na Bíblia, vida e luz, luz e vida vão juntos. Em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz. E depois disso, houve luz. Então Deus criou uma luz mais intensa no sol. Então era uma vida, houve uma vida mais elevada. Na primeira epístola de João, vida e luz vão de mãos dadas, são inseparáveis. Assim como em João 1, a luz brilha nas trevas e as trevas não podem prevalecer. Mas mais que isso, diz, nele havia luz, nele estava luz. Bem, eu vou olhar o versículo porque eu quero ser exato. Com licença por um momento. Então, versículo 4, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. À medida que lemos, vemos que ele é a verdadeira luz que veio ao mundo, no versículo 9, para iluminar a todo homem. Então, nós estamos debaixo de tal bênção. Nós somos o povo que foi transferido. Somos pessoas transferidas. Letra A. A autoridade das trevas é o reino de Satanás. Mais de 7 bilhões de pessoas vivem na Terra. A vasta maioria está no reino de Satanás agora mesmo. Eles não percebem isso. Eles não creem nisso. Mas eles estão debaixo da autoridade das trevas, a qual é o reino de Satanás. E o reino de Satanás, mencionado em Atos 12, 26, pertence às trevas. Satanás, reino, trevas. Todos esses vão juntos. Satanás tem um reino. Ele é o rei. Então, os anjos, que agora são os poderes diabólicos, os que o seguiram e trabalham com ele, esses são o seu reino. E todo mundo jaz no maligno, Satanás. O sistema mundano é o seu reino. A autoridade de Deus é o reino de Deus, que pertence à luz. Não há meio termo, não há uma zona neutra. Nós estamos ou em trevas ou em luz. Isso é um assunto primeiro do Evangelho. De acordo com Atos 26, 18, nós queremos transferir as pessoas, salvar as pessoas da autoridade das trevas para a luz. Se você ler 1 João, você pode ver que até mesmo os filhos de Deus, gerados de Deus, que têm a vida de Deus neles. João diz no capítulo 2: se alguém odeia o seu irmão, ele está em trevas. Muitos crentes estão, na realidade, andando em trevas. Eles não têm a intenção de fazer isso, eles não percebem isso. Mas é aí onde estão. Isso significa que eles não estão vivendo na realidade do reino, mas viver em luz, andar na luz, como Deus está na luz. Que é 1 João 1,7. Nós estamos no reino de Deus, sob o governar da luz. B. Existe uma esfera e um âmbito de luz, e uma esfera e um âmbito de trevas. Eu digo de novo, simplesmente considere o país onde você está. Considere o continente da Europa, por exemplo. Há duas esferas ali. Em Berlim, em Paris, em Atenas, em Viena, em Londres, em Estocolmo. Duas esferas, dois âmbitos. Essas duas esferas são dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. O que devemos fazer com isso, meus irmãos e irmãs? Pessoalmente? Nós queremos aprender, nós queremos ser treinados a andar em luz. Assim como Deus está na luz, Deus é luz. Nós queremos viver na realidade do reino, uma esfera de luz. E nós queremos ver pessoas transferidas, redimidas, salvas, transferidas das trevas. Com a autoridade das trevas para a luz. Com a autoridade da luz. Letra C. Como crentes em Cristo, fomos transferidos das trevas para a luz e da autoridade das trevas para o reino do Filho do amor do Pai. Isso é Colossenses 1,13. E eu quero ir para esse versículo de novo. Colossenses 1,13. Porque aqui nós temos: para mim, nós temos algo Temos essa frase que ela é muito inspiradora, consoladora e encorajadora. O reino do Filho do seu amor. Vamos ficar um pouco aqui nessa frase. Fomos transferidos à autoridade das trevas. E nós fomos transferidos para dentro. Para dentro do reino do Filho do seu amor. Não só para, mas para dentro. Essa é a esfera do reino de Deus como uma esfera de luz. Esse é o reino de Deus em realidade. E nós sabemos, pelo que o próprio Pai declarou abertamente em Mateus 4, no tempo do batismo do Senhor, e no capítulo 17, quando ele foi transfigurado no monte. Esse é o meu filho amado. Quanto Deus Pai ama o seu filho. E agora o reino é chamado o reino do Filho do Amor de Deus. Isso significa que a atmosfera está cheia do amor de Deus pelo seu filho. Mas também nosso Pai, ele está tão feliz em ver não apenas o seu primogênito, o seu filho primogênito no reino, como uma esfera de luz, mas em ver tantos crentes nascidos de Deus, filhos de Deus, em quem Cristo, o Filho, está habitando. Então tem essa atmosfera de amor. E isso é uma esfera de luz cheia de vida. Amor, luz, vida. Três L's em inglês. Esse é o reino. Essa é a realidade do reino. E nós precisamos de todos os três atributos de Deus: o amor, a vida, a luz. É dessa maneira que ele nos governa interiormente no reino do Filho do seu amor. Ok, aqui estão os subpontos da letra C. As trevas são a expressão e a esfera de Satanás em morte. Trevas são a expressão de Satanás em morte. E essa é a esfera de Satanás em morte. Quanto anelamos em nossa experiência não viver nessa esfera, não viver mais nessa esfera no nosso viver diário. Certamente nós não queremos que os membros da nossa família, nossos filhos adultos que foram salvos há muitos anos, não queremos que eles vivam em trevas, em morte. Luz é a expressão e esfera de Deus em vida. Então você tem 1 João 1, 5 a 7. Essa é a mensagem que tendes ouvido dele. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Muito simples. Aparentemente, Deus é luz. Satanás é trevas. O reino de Deus é uma esfera de luz com vida. O reino de Satanás é uma esfera de trevas com morte. Ponto 2. Deus nos transferiu da esfera de morte e trevas de Satanás para a esfera de luz da sua vida. Anteriormente, nós estávamos em trevas, sob a autoridade de Satanás. Mas fomos transferidos das trevas e da autoridade de Satanás para a luz de Deus. Ó, que transferência! Essa palavra é tão cativante. Agora mesmo, transferidos. Obrigada, Deus Pai, pela transferência. Obrigada por nos transferir. Louvado seja o Deus que transfere. Ele nos tirou das trevas, do reino ou esfera de Satanás, para a luz, para Deus. Ó, para o reino e esfera de Deus. Fomos transferidos das trevas. Isso é um fato. Essa transferência, ela aconteceu. Agora nós precisamos experimentá-la dia após dia, por meio de andar na luz. E nós somos transferidos da autoridade de Satanás para a luz e Deus. Agora mesmo nós exercitamos fé. Não confiamos nos sentimentos. Nós exercitamos a fé agora mesmo. Nós estamos em Deus. Nós estamos em luz. Nós estamos no reino do Filho do Amor de Deus. Ponto 3. Sermos transferidos para o reino do Filho do Amor do Pai é sermos transferidos para o Filho, que é vida para nós e nos governa em sua vida de ressurreição com amor e em luz. Ser transferido para o reino do Filho do Amor de Deus é ser transferido para o Filho. Agora, consideremos isso. Fomos transferidos para o reino. Então, agora, nós vemos que fomos transferidos para o Filho. Agora, isso pode ser algo surpreendente. Mas, na verdade, o Filho é o reino. Como você pode dizer isso, irmão? Alguém pode pensar. Bem, em Lucas capítulo 13, o Senhor é questionado pelos religiosos, pelos escribas, e o Senhor fala sobre o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus não vem agora de forma exterior, que você vê todos esses sinais. Ele diz: o reino de Deus está no meio de vós. E quem estava no meio deles? Quem estava com eles? O homem Deus Jesus, o Filho de Deus. Lembram da mensagem 1? O reino de Deus é Deus. Uma vez que apenas Deus tem a vida divina, isso faz com que o reino de Deus seja um reino de vida. E essa vida está no Filho. 1 João 5, 11 e 12. Deus nos deu a vida eterna e tal vida está em seu filho. E agora o filho indica que o reino está aqui. Talvez você possa dizer em miniatura, nessa pessoa, quando ele vem alguém, ele vai vir de maneira corporativa, com a sua, com seus vencedores, com a sua noiva guerreira. Então somos transferidos para o filho, e o filho é vida para nós. O filho disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a realidade e a vida. João 14, 6. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Então, em Colossenses 3, Paulo fala sobre Cristo, nossa vida. Então, nós não simplesmente fomos transferidos para um lugar, fomos transferidos para o próprio Deus, corporificado e expresso em seu Filho. E esse Filho que é vida para nós. E ele nos governa agora mesmo. Ele está governando-nos como? Na sua vida de ressurreição. E o reino de Deus é uma esfera de vida e de luz. O Filho de Deus, ele governa na sua vida de ressurreição com amor e em luz. Essa é a realidade do reino. Viver sob esse governar de amor, com vida e luz. O reino de Deus em vida de ressurreição, com amor e na luz. É assim que Deus governa na realidade do seu reino. E é assim que Ele quer nos treinar para viver. Se eu fosse me mudar para um país na Europa, digamos que eu fosse me mudar para a Suíça, e eu poderia fazer um arranjo para estar em algum lugar de maneira legal, ou como residente permanente, não como um cidadão, eu preciso aprender como viver naquele país. Preciso conhecer o governo, as leis, as regras, os princípios. Eu posso andar por aí com o passaporte americano e dizer: eu sou um americano. Eu quero viver da maneira americana. Bem, alguém de uma certa maneira poderia dizer: bem, nós entendemos isso, mas você não está na América agora. Você está na Suíça. E nós temos algumas regras diferentes a respeito de como dirigir, e isso e aquilo. Nós estamos em outra esfera, a qual é o próprio Deus, como vida e luz. E sim, o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, mas nós não sentimos o peso da autoridade. Em lugar disso, nós sentimos amor, vida, luz. Que maravilhosa esfera para viver. Ponto D. Luz é um poder governante. Ela governa quando resplandece. Quando resplandece. Então, há um poder que governa em luz. Ele governa quando resplandece. E aqui no reino de Deus, como uma esfera de vida e luz, o Senhor governa por meio de resplandecer, Ele simplesmente resplandece sobre nós. E se nos abrirmos a esse resplandecer e respondermos a esse resplandecer, nós estamos vivendo na realidade do reino de Deus. Número 1. A luz governa ao iluminar. Quando a luz da vida brilha e governa, ela é um reino. A luz da vida resplandece. A luz da vida governa. Quando nós temos esse sentir desenvolvido em nós, Senhor, aqui e agora, eu estou sob o governar do resplandecer de Ti mesmo como a luz. A luz da vida está resplandecendo. Senhor, a luz da vida está governando. Então, interiormente, há esse sentir. Isso é o reino. Isso é o reino. Você está na realidade do reino. O reino do Filho do Amor de Deus. Isso não é um lugar deleitoso? Não é um lugar agradável? Não é isso muito melhor do que estar na carne, no mundo e no ego, na constituição natural, carecendo de amor, do mesmo amor por todos os irmãos e irmãs? E, de certa forma, controlado pelo inimigo? Nós precisamos aprender a viver como pessoas transferidas para essa esfera. 2. Onde há a luz de Deus, há o poder governante. Essa é a maneira de Deus. Nós lemos em Apocalipse, no novo céu e na nova terra, com todos os seus filhos glorificados, reinando com ele na nova terra. E há pessoas ali, há seres humanos sem pecado, como Adão e Eva antes de o pecado vir. E nós estamos sob o governar de Deus por meio da luz. E agora a luz resplandece por meio de nós sobre as pessoas. Esse é o nosso destino eterno. A luz de Deus é um poder governante. E esse poder governante, o poder da luz divina, nos controla, nos direciona. E, irmãos e irmãs, isso precisa se tornar real para nós, na nossa experiência. E nós precisamos de mais e mais comunhão pessoalmente com o Senhor. Senhor, eu quero ser governado pela luz. Senhor, honestamente, certas partes do meu ser não estão sempre debaixo do governar da luz. Mas eu venho a Ti, Senhor. O Senhor é luz. Tu és a luz do mundo. E agora eu estou me abrindo para a luz resplandecer e governar por meio de tal resplandecer. Senhor, um dia eu anelo estar contigo no reino, governando por meio do resplandecer. Nós veremos isso depois. Os vencedores estarão brilhando no reino. Ok, o algarismo romano 2 está baseado na leitura bíblica de Marcos capítulo 9 e alguns dos versículos que eu li de Mateus. O reino de Deus é a transfiguração de Jesus, o resplandecer da realidade do Senhor Jesus. Então, deixa eu tentar apresentar aqui o pensamento básico. O Senhor está conversando com seus discípulos e ele diz: alguns de vocês que estão aqui, agora comigo, vocês não passarão até verem o Filho do Homem no seu reino. Vocês verão o reino vir. E geralmente, quando as pessoas leem isso, elas têm o pensamento, o que o Senhor está dizendo, que ele virá de novo, sabe, numa nuvem, e ele vai governar a terra. Ele vai vir trazer o reino. E alguns desses apóstolos ainda estarão vivos. Isso é apenas um pensamento humano, natural, em trevas. Mas, alguns dias depois dele ter dito isso, o Senhor Jesus tomou Pedro, Tiago e João consigo. E ele subiu a um monte. Nós temos certeza que é o Monte Hebron. De qualquer maneira, quando nós estamos nessa esfera, nós estamos no reino. Ok, o pensamento é esse. O Senhor disse: vocês verão o Filho do Homem vindo no seu reino. E o que eles viram? Eles viram o Filho do Homem transfigurado. E a sua face estava resplandecendo como o sol. Ok. Eu gostaria de repetir isso. Eu não sei se eu fiz isso, acho que eu não fiz isso suficientemente claro. Vocês verão o reino vir, o Filho do Homem vir. Então ele mostrou a eles o Filho do Homem resplandecendo. E eu estou tão agradecido que nesse livro chamado O Reino, The Kingdom, o irmão Lee deu uma mensagem em 1972, que a fonte, humanamente falando, esse livro foi a fonte desse esboço, dessa mensagem. Que o reino, na nossa experiência, é Jesus resplandecendo de maneira radiante em glória em nós. Certamente, esse era o pensamento divino do Senhor. Alguns de vocês, que ali eram os três, Pedro, Tiago e João, vocês verão o reino. Verão o Filho do Homem no reino. Então, nós não temos um registro dele ensinando nada além. Então, em menos de uma semana, ele os levou ao monte. E Lucas nos diz que ele estava orando. Então, ele é transfigurado. Jesus resplandecendo. Eu amo essa frase, essa verdade. Agora mesmo, o reino é o nosso Senhor Jesus resplandecendo sobre nós. E à medida que eles estavam descendo do monte, o Senhor Jesus disse aos três: não falem sobre o que vocês viram. Não digam nada. Não digam às pessoas o que vocês testemunharam. Não diga nada até que o Filho do Homem seja ressuscitado. E eu não sei se eu lembro exatamente se em Mateus ou em Lucas adicionam a isso, talvez eu possa olhar, ressurreição em glória. Deixa eu ver se esse é o caso. Podemos tomar um tempo para isso. Ok, talvez eu não vou tomar tempo para procurar. Mas o ponto é que nós sabemos de outros versículos. Cristo foi levantado da morte pela glória do Pai. Romanos 6 nos diz isso. Então a sua ressurreição foi gloriosa, foi a sua glorificação. Então o Senhor os instruiu: não fale sobre isso até depois que eu tenha ressuscitado e seja glorificado pela ressurreição. Então vocês poderão compartilhar com eles que vocês tiveram um antigozo da glória em mim, que estava oculta, mas por enquanto ela está resplandecendo de mim, porque eu gostaria que vocês soubessem que isso é o reino de forma experiencial para você. Sim, o Senhor virá em glória com seu exército nupcial e apenas com o resplandecer da sua glória, ele vai derrotar o anticristo. E o reino será uma esfera de glória, com uma luz brilhando em toda parte. Mas o Senhor, ele quer que os discípulos e todos nós saibamos. A realidade do reino na sua vida agora é Jesus resplandecendo interiormente em esplendor e glória. E se nós estivermos vivendo na realidade do reino, nós estamos vivendo não apenas com a vida fluindo e o amor na atmosfera, a luz. Cristo está resplandecendo. Ele está governando o nosso ser interior por meio de resplandecer. Agora os subpontos vão nos ajudar. Marcos 9, de 1 a 9, descreve uma figura do reino de Deus vindo em poder. O centro dessa figura é o Jesus glorificado. E com ele estão Moisés e Elias, representando os santos do Antigo Testamento, e Pedro, Tiago e João, representando os santos do Novo Testamento. Então aqui nós temos uma figura do reino de Deus vindo em poder. Isso é a maneira que será depois da consumação desta era. E o centro dessa figura é o Jesus glorificado, com Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Essa é a miniatura do reino vindouro. É uma figura. É uma miniatura. É isso que nós precisamos conhecer agora e experimentar agora. B. O Senhor Jesus ser transfigurado significa que a sua humanidade era saturada e impregnada com a sua divindade. Essa transfiguração, que era sua glorificação, equivalia à sua vinda em seu reino. Eu quero ler isso de novo. É tão importante. O Senhor Jesus ser transfigurado significa que a sua humanidade era saturada e impregnada com sua divindade. Essa transfiguração, que era sua glorificação, equivalia à sua vinda em seu reino. quando ele venha, digamos, objetivamente, na verdade, ele virá à terra. Quando vir à terra, ele virá resplandecendo assim. Mas agora precisamos saber que à medida que vivemos na realidade do reino de Deus, nós vemos o Jesus glorificado. Nós temos esse sentir dele resplandecendo em nós. Esse é o reino. Número 1. A palavra do Senhor a respeito da vinda do reino de Deus em poder foi cumprida por meio da sua transfiguração no monte. Eu seria muito impressionado se encontrasse, talvez alguns de vocês se deparem com isso, mas se há alguém em toda a história dos cristãos na Terra que alguma vez deu uma mensagem ou escreveu em um livro esse entendimento sobre o reino ser o resplandecer do Jesus transfigurado em nós. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Em algumas maneiras, nas mensagens de 1972, me afetaram mais do que qualquer outra mensagem que eu jamais ouvi. Mas isso é tão real. Se nós primeiramente buscarmos o reino de Deus, então nós primeiramente buscamos o resplandecer do Senhor em glória interiormente. Então, a vinda do reino que ele menciona era na realidade a sua transfiguração. Então nós prosseguimos. A transfiguração, o resplandecer do Senhor Jesus, foi a sua vinda em seu reino. Esse é o pensamento básico. O resplandecer é o seu reino. Sempre que sentimos o seu resplandecer sobre nós, resplandecendo sobre nós, nós estamos na realidade do reino. Esse é o rei com o reino vindo a nós interiormente e na nossa experiência, subjetivamente. Esse é o reino do Filho, do amor de Deus em nosso ser. Nós temos o reino em nosso ser. O reino é uma pessoa. E no nosso espírito, nós estamos no espírito do corpo. Nós estamos nisso juntos, como membros do corpo. O reino está vindo para nós de maneira experienciável, por meio do resplandecer de Jesus. Ponto 3 é muito importante. A transfiguração do Senhor Jesus foi o tornar real o que Ele é. O que Ele é? Ele era o Filho do Homem, ele ainda é o Filho do Homem, mas suponha que ele dissesse a alguém: Olá, meu nome é Jesus. Eu sou de Nazaré. Eu sou o Filho de Deus. As pessoas iriam debochar, ou senão elas ficariam chocadas ou algo assim. O que você quer dizer com isso? Você é apenas um homem comum, um carpinteiro, de um lugar lamentável de se viver, uma família grande, um tanto pobre. E você diz que você é o filho de Deus? Deve ter algo errado com você. Mas quando ele foi transfigurado, a realidade da sua divindade estava resplandecendo. Então, isso ficou tão claro. Isso é o que eu sou. Eu sou o filho de Deus. O homem Deus Jesus. Eu sou o rei, eu sou o senhor, eu sou a cabeça do corpo. E quando ele vir, visivelmente? Por fim, toda a terra perceberá: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Nós sabemos porque nós vemos Ele transfigurado, Ele glorificado. Agora nós sabemos quem Ele é. Mas nós queremos saber na experiência agora, por meio dele ser transfigurado em nós. Isso nos leva ao ponto 4, um ponto muito experiencial. Quando Cristo é transfigurado em nós, tal transfiguração se torna o reino de Deus, governando sobre todas as coisas em nossa vida. Então aqui nós estamos dizendo que o Cristo que foi transfigurado no monte, que é o Jesus glorificado agora, que virá em glória com seu exército nupcial, pode ser transfigurado em nós. Ou seja, esse é o resplandecer do seu ser em nós. Ele está resplandecendo quem ele é em nós. Por resplandecer, ele se faz conhecido a nós. E nós estamos debaixo de tal resplandecer. Então, tal transfiguração em nosso espírito se torna o reino de Deus, governando sobre tudo em nossa vida. Em relação a esse ponto, eu sou verdadeiramente um aprendiz, muito mesmo. Eu tenho apenas um pequeno entendimento que o Cristo que está em nós é o homem Deus Jesus glorificado como o Espírito em nós. Quando ele foi transfigurado, quando a sua face, o seu rosto resplandece como o sol em nós, tal resplandecer, tal transfiguração se torna o reino de Deus, governando sobre cada coisa na nossa vida. Esse dia virá. Eu não posso dizer isso na experiência, que o Jesus transfigurado governa todas as coisas na minha vida o tempo todo. Eu não posso dizer isso, eu não quero dar essa impressão a vocês. Eu sou um aprendiz. Eu tenho um longo caminho ainda pela frente. O Senhor sabe. Eu preciso ser sincero. Ele está ganhando terreno, sim. Mas governar sobre tudo em nossa vida, quando nós estamos no nosso celular, quando nós escrevemos mensagem, um e-mail, quando conversamos, se estamos na internet de alguma maneira, se estamos em, quem sabe, são tantas situações, mas nós queremos que o Jesus transfigurado se espalhe em nós e que ele governe em nós e que o seu governar seja todo o tempo e em tudo. 5. O reino é o resplandecer da realidade do Senhor Jesus. Isso é do ministério do irmão Lee. A interpretação adequada dos versículos. O reino de Deus é o resplandecer da realidade do Senhor Jesus. Você não quer experimentar isso? Certamente sim. Você está nessa conferência. Você separou um tempo para estar aqui. Porque você está buscando, você está anelando. E nós nem sempre sabemos que anelar é esse, porque o Espírito em nós, ele sabe que esse anelo é pela realidade do nosso Senhor Jesus, para que ele resplandeça em nós como reino. Nós não estamos satisfeitos com um mero conhecimento. Nós temos que conhecer a verdade objetiva, mas nós não paramos aí. Nós queremos realidade. E a realidade é Jesus no seu resplandecer, no seu resplandecer real. Esse é o reino. Estar sob o seu resplandecer é estar no reino. Então, isso dá a nós uma maneira de mensurar e entender o nosso viver diário. Talvez no fim do dia, nós estamos ficando cansados, estamos com sono, mas temos algumas coisas para limpar naquele dia, para que possamos dormir em paz. Senhor, eu sei que hoje, em tal assunto, eu não estava sob o teu resplandecer. Confesso, Senhor, me perdoa. Obrigado, Senhor, por resplandecer em mim nessa coisa e naquela coisa. Obrigada por resplandecer. Estou tão encorajado por isso. Senhor, eu quero aprender a viver sob o resplandecer da realidade de Jesus. Isso significa que eu quero estar no reino de Deus. C. Cristo foi semeado em nosso coração como uma semente. Essa semente irá crescer e se desenvolver até florescer e se manifestar em glória. Então, é como uma semente de uma rosa. Ou vários tipos de semente. Quando ela floresce, essa é a glorificação. Então, Cristo é a semente do reino em nós. Essa semente, ela vai crescer até florescer em glória. Aquele que recebemos como a semente do reino de Deus tem de crescer em nós até que floresça do nosso interior. Então, essa é uma maneira de resplandecer a realidade do Senhor Jesus. Ele é o reino, ele é a semente do reino. E está crescendo e amadurecendo. E o seu florescer será esse resplandecer, a transfiguração. Esse florescer será a transfiguração do Senhor em nós, de uma maneira prática e experienciável. Que bom que temos a semente em nós. E essa semente precisa crescer, nós precisamos orar. Senhor, nós oramos pelo crescimento de vida em nós, em todos os santos. E à medida que ela cresce, se forma e amadurece, finalmente ela irá florescer. E isso não é simplesmente o caule, não é somente o botão, mas é um florescer. E é tão doce ter pelo menos alguma experiência desse florescer da semente em nós. Porque esse é o lado da vida. Quando há esse florescer, a luz resplandece. Quando Cristo é transfigurado em nós, essa transfiguração se torna o reino de Deus governando sobre todas as coisas na nossa vida. Então, na verdade, eu estou repetindo isso do ponto 4. Humanamente falando, isso é um erro, mas talvez espiritualmente falando, isso não seja um erro. Que Cristo transfigurado em nós se torna o reino de Deus governando. Então, talvez o Senhor vá usar o meu erro para nos impressionar e nos levar a orar nessa linha. Senhor, seja transfigurado em mim. e governe em mim em todas as maneiras. Número 2, o reino de Deus é a propagação do Senhor Jesus resplandecendo sobre nós. Você vê? Vida e luz vão juntos. Quando a vida se propaga, a luz cresce. Quando a luz cresce, a vida, ela é desenvolvida e propagada. Então nós devemos estar orando, e isso vai acontecer pouco a pouco, cada dia. O reino de Deus é o propagar do Senhor Jesus por meio de resplandecer sobre nós. Quanto mais ele resplandece, mais o reino é propagado em nós. Quanto mais ele resplandece, mais nós crescemos em vida. Isso é um indicador de que nós estamos na realidade do reino. Luz, vida, amor. Amor, vida, luz. Vida, luz, amor. Eles interagem. São todos Cristo. Agora a última parte. Sobre a manifestação do reino. Mateus 13, 43. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, estou feliz e agradecido que eu tenho o sentir de olhar para esse, de ver esse versículo em Mateus 17 que menciona que quando Jesus foi transfigurado, a sua face estava resplandecendo como o sol. Agora ele está se reproduzindo em nós. Estamos sendo conformados à sua imagem, para ser sua expressão. E os vencedores, os justos, eles governarão no reino por meio de resplandecer. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Essa é a manifestação da realidade do reino. Então, nesta era, nós podemos ser a realidade do reino. E nós veremos na mensagem 4 a praticalidade do reino na vida da igreja. E se nós estamos vivendo mais e mais na realidade do reino, ou seja, sob o resplandecer de Jesus em sua realidade, então a realidade do reino constituída em nós. Mas é dentro da casca do nosso corpo, está coberto, assim como o Senhor estava. Mas quando os vencedores forem arrebatados e glorificados e tenham o corpo transfigurado, como Paulo menciona em Filipenses 3, agora a luz que resplandeceu em nós resplandecerá de nós, até mesmo nos nossos rostos, resplandecerão como um sol no reino de seu Pai. Se não há realidade, não há manifestação, não há nada para manifestar, não há nada para expressar. Nós não podemos expressar o vazio. Então, esse é o tempo para que nós possamos acumular e nos tornarmos reais, interiormente experimentando o reino com o resplandecer do Senhor Jesus. Então nós teremos na ressurreição um corpo glorificado e seremos como ele de todas as maneiras possíveis, menos na deidade. Ponto A. Aquela que ama Cristo com o tempo é transformada em corpos celestes. Ela aparece como a alva, é formosa como a lua, brilhante como o sol. Isso é Cântico dos Cânticos. Ela aparece como a alva, é formosa como a lua, brilhante como o sol. O Senhor está dizendo isso sobre a sua amada. Oh, minha querida, tu és como a alva. Oh, seu frescor, a sua nova, sua luz nova. Oh, que nome maravilhoso para uma irmã, Alva. E agora, tu és tão bela como a lua refletindo o sol. Tu és tão pura, brilhante como o sol. Isso é a Bíblia. Isso é. São os que amam o Senhor sendo preparados para o casamento, se tornando isso. B. A lua significa a igreja, a esposa de Cristo. A igreja resplandece na noite escura desta era ao refletir a luz de Cristo como o sol. Então, aqui estão os queridos santos da igreja em Berlim e Stuttgart e Munique e mais lugares na Alemanha. E a igreja é a lua, refletindo a luz do sol, a luz de Cristo como o sol. Somos a lua, ele é o sol. Nós o contemplamos, nós o refletimos. Esse é o nosso antitestemunho nessa era de trevas. Nós estamos resplandecendo aqui. Que o Senhor encha a Europa com tais candelabros resplandecentes, igrejas resplandecentes. Estão rodeadas de trevas, mas estamos sob o governar do resplandecer interno do Senhor Jesus. Ele é o sol. E nós o refletimos, nós somos a lua. C. Cristo é o sol da justiça, nascendo com cura em suas asas, curando-nos e reconstituindo-nos consigo mesmo, para que possamos resplandecer como o sol no reino de nosso Pai. Em Malaquias 4:2, esse versículo será cumprido quando ele vir. Mas isso é para que nós experimentemos agora o sol da justiça, com cura em suas asas, resplandecendo sobre nós. Todos nós precisamos de cura. Todos fomos danificados por situações, por outros, por nós mesmos, pelo inimigo. Mas o nosso querido Senhor, que é o sol da justiça. Nas suas asas, ele está simplesmente vindo a nós, curando, e então nos reconstituindo com ele mesmo. Oh, isso é tão cativante, santos. O Senhor vir a nós como o sol da justiça e nos curar. Eu posso dizer honestamente, Senhor, eu ainda preciso de cura. Cura-me, Senhor. Cura todos os membros da minha família. Cura todos os santos da igreja onde estou. Todos os santos na sua restauração. Reconstitui-nos contigo mesmo. Para que possamos resplandecer como o sol no reino do nosso Pai. Nós precisamos de cura agora. Precisamos do resplandecer que reconstitui, para que então possamos resplandecer como filho no reino vindouro. Número 1. Ser salvo e ser curado. Somos salvos das trevas da autoilusão, autoridade das trevas, vivendo na luz, sob o governo da luz. Eu realmente aprecio essa primeira parte. Ser salvo é ser curado. Senhor, me salva, me cura. Salva aquela pessoa, cura aquela pessoa. Número 2, temos de experimentar Deus como luz do Cordeiro, como a lâmpada, para vivermos sob o governar interior de Deus. Essa é a realidade do reino de Deus. Paulo nos diz Em 1 Timóteo, Deus habita em luz inacessível. Nós não podemos simplesmente vir a Deus na deidade de Deus. Ele é luz, ele é inacessível. Nós ficaríamos como fumaça. Nós não podemos ir a Deus na sua deidade, Deus que é luz de tal forma. Mas Deus, como luz, vem a nós no Cordeiro, e o homem Deus Jesus é o nosso Redentor. E pela eternidade, Deus será a luz brilhando por meio do Cordeiro como a lâmpada. E essa é a nossa experiência agora. Nenhum de nós pode suportar estar diretamente sob a luz inacessível de Deus. Ninguém podia ousar ir a Deus de tal forma. Isso é impossível. Nós poderíamos ser consumidos. Mas a luz veio a nós, no nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso amado Senhor Jesus. E agora nós podemos viver sob o governar interno. Por causa do resplandecer que está nesse governar interno. Esse é Deus resplandecendo por meio do Cordeiro em nós. Aquele que tem medo dessa luz é Satanás e o ego. Mas o novo homem em nós, ele ama a luz. Nós vimos a luz, nós nos abrimos à luz. Nós não temos medo da luz. Porque essa luz é o resplandecer por meio do Cordeiro. E virá o dia em que nós nos casaremos com o Cordeiro. Ele será o nosso marido. Pela eternidade, nós viveremos sob Deus como luz resplandecendo no nosso Cordeiro, Senhor Jesus, como a lâmpada brilhando em nós. E eu estou tão agradecido que o final é dessa maneira. Não precisamos ter medo do governar interno de Deus. Ele sabe que nós não podemos receber essa luz diretamente. Sem essa luz que vem por meio do nosso Redentor, o Cordeiro. Então, ele está vindo a nós agora mesmo. E nós estamos vivendo sob o seu governar. Porque nós estamos vivendo sob tal luz resplandecendo em nós por meio de Cristo como Cordeiro. Essa é a realidade do reino de Deus. Certamente isso corresponde com o nosso tema. Essa é a realidade do reino de Deus. O resplandecer da realidade do Senhor Jesus em nós. Deus, que é luz, resplandece. E o Cordeiro, o Filho, o nosso Redentor, que é a lâmpada, resplandece em nós. Então essa luz ela é acessível. A sua luz ela nos reaviva, nos cura, nos reconstitui, nos direciona, nos guia. Tomemos todos esse caminho. Vá o Senhor tal como você está, como diz o hino, tal qual eu estou. Mas por teu sangue, Senhor, eu venho a ti. Eu te amo. Tu és luz, tu és vida, tu és amor. Eu venho a ti. Resplandece em mim. Eu quero conhecer a realidade do reino de Deus. Eu quero viver nessa realidade. Eu quero me tornar parte dessa realidade, pessoal e coletivamente. Querido Senhor, resplandece. Resplandece em nós. Até que aquele dia chegue, quando estaremos unidos a Ti no Reino, resplandecendo como o sol, governando contigo ali, como resultado, a manifestação do Teu governar em nós agora. Que seja assim, queridos santos, que isso se torne a nossa experiência. e a nossa constituição dia após dia, até que chegue aquele dia quando estaremos resplandecendo com Ele no reino. Graças ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Rei Senhor Jesus. Amém.